porra, eu ia daquela estranheza, mas porra, usa um episódio depois e cria um flashback. Um flashback, porra, de 3 minutos. Ela, é, porra, sei lá, em Milão, ou não sei, na França, ou na puta que pariu que ela tivesse, é, controlando os negócios, ou vendo o celular, ou vendo documentos, entendeu? Mostrando alguma coisa. Ah, por isso que ela topou fazer desse jeito.
Mas
mandar matar
coisa,
o cara.
Outra coisa, foi antes a cena do quadro. A cena do quadro, sabe? Aquele quadro que eu fiz tanto que é.
Sim.
O cara traz de volta o quadro, o Poindexter, e tem uma mancha grande de sangue no quadro. E ela vê essa mancha de sangue, mas não liga pra mancha de sangue. Tipo, ela que se foda. Tipo, ela dá uma, ela faz uma cara,
ela
faz.
Sabe que tem
ela
coisa
tem
errada.
Uma expressão. Ela viu uma mancha de sangue, ela soube que o caboclo matou a mulher, a pessoa que tava com o quadro. E não falou nada. E isso foi antes, isso já é outra coisa que muda, assim. Você vê que ela já, que se foda, matou...
Ela não fica perplexa. Ela não fica perplexa
exatamente.
Com a situação. Porque foi ela que tava cuidando da pintura, e ela sabe que a pintura não tinha uma marca de sangue.
Não era ela que tava cuidando da pintura, era uma véia.
Não, tô falando da primeira temporada.
Antes.
Na primeira temporada,
tá.
Ela que cuidava da pintura. Ela que cuidava da pintura.
Uhum.
Entendeu? Daí o Fisk falou antes, antes do quadro, não conseguiu o quadro e resolveu ficar. Daí ela chega e vê o quadro lá, né? E vê aquela mancha de sangue e não fala nada. Não, só faz uma cara. Então dá pra ver que ela ou já é acostumada com violência, ou realmente não liga pra violência. Entendeu? Dá pra ver. Isso já é um traço de personalidade dela. Tipo, qualquer. Se ela não fosse uma vilã, se ela fosse que fosse neutra, ela ia se assustar ou ia falar alguma coisa por causa do sangue.
Até mesmo pro Poindexter ela ia falar alguma coisa.
É.
Porque ela viu na hora que o Poindexter chegou com o quadro, ela olhou assim pra esquerda e viu a mancha de sangue.
Exatamente.
E ele perguntou, você quem é mesmo? Aí ele fala, eu sou o novo... Pode me considerar que eu sou o novo...
O novo Cardiópolis lá.
O novo Joãozinho.
Lá. O novo Joãozinho. É. Pode me considerar que eu sou o novo Joãozinho. Ponto. Ali, se ela tivesse ficado impressionada e não tivesse já sido uma olhada
pra beleza. Mesmo assustada.
Exatamente. Aí eu falo, porra, mas... Pô, tem uma mancha de sangue, não tinha isso. O que aconteceu? Pô, o que aconteceu? Mas me explica. Então assim, não, é o momento ela olhou e falou... Beleza.
Então, beleza. Agora a gente, pelo jeito, já tá entrando quase em debate das partes boas. A gente meio que... debateu aí as partes que cada um não gostou. Então, a partir de agora, vamos falar de coisa boa. E não é de...
Bora lá. Bora lá.
Você acabou de ouvir um trecho do Variações Cast número 11 sobre a terceira temporada da série O Demolidor. Esse programa e outros você encontra lá em variaçõesdeunerd.com.br, no Spotify e qualquer outro agregador de podcast da sua preferência.
Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast? Eu sou o Andréas, direto de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhores, senhoras, boa noite. Aqui é o Vitor Alexandre, gravando da cidade de São Mateus do Sul, também no Paraná.
E aí, galera? Aqui é o Denis, gravando de Varginha, Minas Gerais, em nome do Solo da Discórdia e do Analisador.
E aqui é o Thiago Almeida, gravando diretamente de Duque de Caxias, também conhecido como a Terra de Ninguém, no Rio de Janeiro.
É isso aí, galera. E começando a segunda temporada do Variações Cast, é isso mesmo, estamos entrando no segundo ano do Variações Cast. Nada mais justo que falarmos sobre a segunda temporada da série O Justiceiro, da Netflix. E para batermos um papo sobre nossas impressões da série e até mesmo do mundo Marvelflix, trouxemos aqui com muita honra a galera que nos inspirou, assim como outros podcasts, mas sem desmerecer elogios à parte, a galera do podcast, a gurizada lá do Zona E. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui, espero prestigiar mais o trabalho de vocês junto com a gente aqui. Eu gostaria que vocês fizessem aí o jabá de vocês, falar um pouquinho do trabalho de vocês, o canal de vocês, começando aí pelo Denis.
Então, nós temos lá dentro da família Zona E de podcast, que só cresce, maravilhoso negócio, o Sal da Discórdia, que é o nosso podcast que é mais voltado para as pessoas, não tanto para as obras, que é mais o lado zoneando, né, galera? A gente busca mais uma questão mais, tentar uma cagação de regra na filosofia ali, entendeu? Dar uma brincada, assim, com algumas coisinhas, assim, do lúdico, assim. E tudo visando sempre as pessoas que nos ouvem, entendeu? Tipo, maximizando a experiência de quem nos ouve a cada dia. E além disso, tem o meu canal, que é o Analisador, que a gente faz vídeos sobre cultura pop em geral, faz reviews ali. Dependendo de quando você estiver ouvindo esse programa, vai ter lá o review do Capitã Marvel já no ar lá, que a galera curtiu, o Andrés aqui assistiu, também curtiu pra caramba. E no mais é isso aí.
Apresentando também aqui o Thiago do Zoneando Podcast.
Opa, logo de cara eu já peço desculpa a qualquer coisa, né, porque...
E é necessário.
É sempre necessário.
É sempre necessário.
Rapaz!
A gente já se conhece, mas é um prazer estar aqui no Variações e agradecendo o convite do Andréas aí. Fico feliz e honrado, obrigado aí por todos os elogios. A gente não merece, mas de qualquer forma, muito obrigado. E como o Denis falou, né, lá no Zona E a gente é uma grande família de podcasts aí, tem crescido cada vez mais. O site é voltado, para quem não conhece, né, o nosso site é voltado aí pro conteúdo mais de cultura pop, né, e entretenimento nerd em geral. Então, quem quiser ouvir alguma coisinha aí sobre games, quadrinhos, cinemas, jogos de tabuleiro, seriados, comportamento em geral, atualidade, a gente está sempre falando, seja no Zoneando, que é o podcast onde eu hosteio, ou nos outros podcasts da casa aí, como Sala da Discórdia, que o Dani já apresentou. Então, sem mais delongas, vamos ao cast!
Olha só, mas é um folgado mesmo, roubando o podcast do outro.
Galera, deixa eu só dar uns recadinhos aqui primeiro. Se você já é nosso ouvinte, você vai perceber que algumas coisas vão mudar ao longo do programa. A primeira delas é que nessa segunda temporada nossa, a gente vai colocar um teaser de algum episódio nosso na introdução de cada cast, que é para, caso você não tenha escutado alguma coisa, você já escuta ali um pequeno trechinho e pode correr lá e escutar o resto do programa. E se você gostava daquele bloquinho ali do começo, onde tinha nossas falhas, nosso bate-papo, as coisas de bastidores que acontecem no podcast, aqueles errinhos, essas coisas, não se preocupa, que isso ficou lá no final do programa, depois que a galera faz a despedida e tudo. Então, logo após o encerramento, você vai encontrar todos esses momentos que não foram ao ar, que são os momentos dos bastidores da nossa gravação. E o outro recadinho que eu quero deixar é que esse programa é recheado de spoiler. Caso você não tenha visto o Justiceiro, corra lá e depois volta aqui para escutar nossas opiniões. Agora, se você não assistiu e não se importa com spoiler, bom programa.
Isso aí, galera. Então, entrando no tema da segunda temporada de Justiceiro da Netflix, eu já quero começar falando aqui que não sei, hoje em dia, quem que é o público-alvo desse tipo de série, né? Se é o pessoal que não conhece série, se é o pessoal que não conhece super-heróis, que não conhece quadrinhos. Eu, particularmente, conhecia o Justiceiro superficialmente, em cima dos filmes que foram bem mal feitos, né, segundo os mais xiitas do Justiceiro, né, e depois, muito tempo depois, eu fui ler algumas sagas, assim, isoladas do Justiceiro, mas, eu já não me pegava mais tanto, assim, para ficar acompanhando essas sagas. Eu gostaria de saber de cada um aí, como cada um começou a conhecer o Justiceiro, ou se foi pela série, pelo filme. Eu sei que aqui o Thiago aí é o fanático pelo Justiceiro, então vamos deixar ele por último aí, até.
cara, eu basicamente, eu também não sou um cara tão ligado ao Justiceiro, sempre soube da existência, sempre entendi o perfil dele. As primeiras coisas que eu li do Justiceiro foi ali na Marvel Max ali, que era uma coisa mais, entre aspas, agressiva, adulta, tal assim. Mas, como eu falei, eu sempre foquei mais em entender o perfil do personagem. Não tanto pela história, assim. Que quem gosta, geralmente, é esse cara mais louco, tipo o Thiago, tá ligado? Eu nunca fui muito fã.
Ficou louco, cara. Achei massa pra caralho.
Esse cara fascista, né? Adoro um personagem fascista.
Thiago é desses caras.
Pois então, eu conheci o Punisher quando era criança. Primeira vez eu assisti um filme dele, que é a família dele é morta no meio que num pier, mas... Foi o primeiro filme. Novamente, eu só fui ver sobre o Justiceiro num quadrinho da Max também. Um que ele começa no Vietnã, acredito que seja First Blood o nome do quadrinho. E posteriormente, né, nas séries da Marvel. Mas eu gostei muito, assim, do personagem. Achei que esse personagem aí, esse ator ficou muito bom no papel e tal. A série é bem visceral, né, bem violenta. Muito boa, na minha opinião.
Então, eu comecei a ler o Justiceiro assim com mais afinco porque, só dando aquela recapitulada, né, ele nasce como um vilão do Homem-Aranha ali. Aí ele fica meio que um tempinho jogado ali, de uma história para outra. O Frank Miller trabalha ele durante um bom tempo, já nas revistas do Demolidor, só que era um conteúdo que não saía aqui na época, né. Eu só vira ler mesmo, cara, o Justiceiro, quando ele começou a sair ali na revista solo do Wolverine, nos anos 90, que era uma fase ali onde o Jim Lee desenhava muito ele, que era uma fase que o personagem estava em alta. Teve o filme com o Dolph Lundgren, né, os quadrinhos estavam bombando, teve aquele arcade maravilhoso lá da Capcom, se eu não me engano, qual é, da Capcom ou da Sega, agora me deu um branco aqui. Mas enfim, que é um joguinho...
Era tipo um beat it up, né? Aquela bem beat it up, né?
Sim. Dele com o Nick Fury, né? Ou seja, aquele princípiozinho dos anos 90 ali, o Justiceiro estava muito em voga, né? E eu comecei a acompanhar as histórias dele no quadrinho do Wolverine. E aí depois ele começou a ganhar algumas histórias solo numas compilações que a Abril fazia. Nos anos 90, né, ali no Super Aventuras Marvel, no Grandes Heróis Marvel, né, depois Marvel 97, 98, enfim. E tamo aí até hoje, cara, gastando dinheiro com quadrinho, porque o Justiceiro é aquilo, né, é o cara que tem menos vilão. Então ele tá sempre se renovando.
Então, hoje temos aqui o especialista político do Justiceiro, é o cara que vai dizer se foi bom ou ruim do que vimos ao longo do tempo. E só pra deixar claro aí, assim, dando uma recapitulada no que a gente viu do Justiceiro, né, a gente viu ele fazendo a primeira aparição dele na segunda temporada do Demolidor, que até então, dizem os boatos que a Netflix não queria fazer uma série do Justiceiro, ele apareceu ali só por aparecer mesmo. E deu aquele boom que todo mundo queria uma série do Justiceiro, fizeram a temporada dele, voltou a dar que meio que um boom, né? E veio a segunda temporada. No geral, quem gostou e quem não gostou da segunda temporada?
Alguém gostou?
Alguém não gostou, aliás?
Ô, louco!
Aí, ó. temos times já. Já vamos montar times aí, pelo jeito.
A série como um todo, né? E a gente já conversou até sobre isso antes. A série como um todo, como obra, eu não gostei. Achei que ela ficou até bem inferior com o que foi mostrado antes. Né? Acho que a gente vai trabalhar aí ponto a ponto. Durante Sim. o podcast, mas Sim. como um todo, cara, saiu com gostinho amargo aí.
Corrobora um pouco com o que o Thiago disse, cara, porque eu acho que, além disso que ele falou, a questão das séries da Marvel na Netflix ser refém do formato de 3 episódios, eu acho que machucou um pouco essa série, principalmente, que teoricamente era a última, né, a ser produzida ainda. Então, eu acho que junto com essas questões aí...
Então, antes do Vitor falar, eu vou já dizer que também eu fiquei com aquele, tipo, eu não tenho uma base para dizer o que é o Justiceiro ou não, que assim como o Thiago ou qualquer leitor mais assíduo de quadrinho, né, mas eu vou na do Denis também, né, que, putz, esse formato da Netflix de 3 episódios acaba enjoando. E, putz, isso aí deu esse gostinho de tipo, putz, podia ter mais Justiceiro e menos outras coisas que a gente vai debater ao longo do programa. E você, Victor?
Pois não, como eu disse, eu gostei da série, ela foge um pouco da...
Da temporada, não da série.
Que seja, foi mal, me desculpe. Eu gostei da temporada, principalmente porque ela... Não só na temporada pela série, porque ela foge um pouco daquele negócio super-herói e tal. O Frank Castle não... Eu sei que é o perfil do Justiceiro e tal, talvez tenha sido até por isso que eu tenha gostado, mas ele foge um pouco daquele negócio do herói bonzinho. Ele não é um herói, né? Ele é um anti-herói, né? Ele não é um cara bom. E ele não quer saber, ele mata mesmo e você tá não extremamente no caminho dele, mas se é uma ameaça pra ele, vai lá e mata. Tira um pouco do mimimi, sabe? Até por isso que eu tenho gostado da série. Como vocês falaram, dos 3 episódios, às vezes ela deixa um pouco... Como posso dizer, arrasta um pouco a série, e isso não é só com a série do Justiceiro, e se você levar isso em consideração até não incomoda tanto, você sabe que os caras vão encher linguiça em algum ponto, os caras podiam tirar um pouco daquele romance do Billy Russo, fica muito cheio de drama, né, e tira um pouco da ação de lado.
A psiquiatra, a gente já vai entrar na
exatamente.
Psiquiatra.
Então, não adianta, não tem obra que não vá ter um ponto negativo. Ainda mais tratando uma série, mas eu gostei da segunda temporada e tal, né? Acredito que durante o cast a gente vai entrar em detalhes, né?
Sim, sim. Então já vamos começar a entrar aí na primeira parte aí do seriado, que eu acho que já vou deixar de antemão aí que o Thiago me permitiu, né? Que eu participei do podcast lá deles, do programa do Zoneando, sobre o Justiceiro segunda temporada. Então, quem for escutar, eu vou deixar o link aí embaixo no post, né, direto para esse programa. Então pode ser que algumas coisas, alguns tópicos aí sejam repetitivos, mas você vai acabar escutando em dois formatos diferentes, né, Thiago?
Agora, com certeza, vai sair bem melhor, né? A gente já... A gente ensaiou lá.
Capaz. Fez as cagadas lá e veio fazer direito aqui.
Mas ali, a gente concordou ali que o começo da série foi muito bem. Que mostrou ali o Frank Castle ali tentando ter uma outra vida ali como... Não sei o que, Castelhano? Eu acho que é Castelhano.
Castelhano.
Pete Castelli, então ele tava com outro nome que é a própria CIA, ou a Segurança Nacional.
Homeland Security lá. Né?
A Segurança Nacional deu a ele, ele tava tentando tocar a vida dele, e pra variar, a cagada sempre procura ele, né?
Tudo dá certo, né? Mas isso em qualquer coisa, né? Sempre vai acontecer.
E daí a gente tinha comentado até que que ele começou com aquela vidinha dele, ele até fez um romance ali dentro do bar.
Sim.
Ele acaba tendo aquele fé no bar, que até fiquei um pouco com medo, né? Eu confesso que eu fiquei um pouco com medo desse fé acabar no mais do mesmo. Eu falei, porra, quer ver que puta que pariu, ele vai ter um romance com essa guria e no final ela vai se ferrar e
quase,
ele vai tentar vir.
Quase! Quase
pegou esse caminho.
Foi isso o Pocket, se... né? Na versão Pocket disso rolou.
Exatamente. Só que, na verdade, só trocou de menina ali dentro, né? Porque daí ele acabou se afeiçoando ali com o problema da menina do lado. Isso só quer dizer que se você estiver num bar e a guria do lado for problemática, nem se envolva.
Mas sempre tem aquele negócio da damsel in distress, né? Da donzela em perigo, né? Sempre tem. Até uma...
E esse começo, antes tipo, esse começo do dia a dia ali, vocês curtiram ou não?
Cara, vou te falar que... Esses três episódios iniciais que faz meio que um mini arco, né? Que é ele se intrometendo ali naquela situação no bar defendendo a Amy, não é isso? Acho que o nome dela é Amy, se eu não me engano. O que parecia ser só uma intervenção simples, né? Ele entra lá no...
um problema local ali, né?
Ele entra lá no banheiro, ele vê uma galera em cima dela... Ele vai pra defender ela e aí, de repente, ele percebe que os caras não são bandidos comuns, né? Não são valentões comuns, são mercenários mesmo ali. E ele se vê numa espécie de rota de fuga, né? Ele com a menina ali sendo perseguidos e tal. Ele tem aquela cena que ficou já bem emblemática, que é o tiro na bunda, né? Dela tendo que costurar ali a bunda dele ali, que levou um tiro e tal. Então ele,
um clássico.
Ele já começando a se ferrar, porque a história do Justiceiro tem que ter muito sangue, muita dor. Então esses três episódios iniciais, fechando com um episódio da delegacia, que ali a gente vê o Justiceiro mesmo, né? Quando o cara solta ele, quando solta a fera enjaulada lá da corrente, né, e fala, cara, vai lá e faz o que você sabe fazer melhor, que é matar, e a gente tem aquele fechamento. Eu fiquei bem empolgado, assim, eu falei, nossa, que começo de temporada, né, violência, ação, soco, facada, tiro, é uma história do Justiceiro que eu tô vendo aí, né, até o final desse terceiro episódio.
Mas deixa eu perguntar pra vocês que são... mais fãs de quadrinho. É que nem, eu fiquei incomodado, e é claro que a série já tirou isso de mim ali, já de começo, graças a Deus. É que nem, eu falei daquele affair que ele tinha com aquela...
A mulher do bar lá.
A mulher do bar, exatamente. Essas coisas também acontecem no gibi, na HQ, de tipo, ele ter um affair com uma outra mulher e, porra, pronto, acabou, foi isso... Porque na minha cabeça era o quê? Ele era um justiceiro, porra, com só esse peso da viuvez e nunca mais se envolvia com ninguém.
O Frank, se a gente for puxar lá no quadrinho, né, de forma fiel, ele é um cara totalmente recluso, né? A gente tem que entender o seguinte, Frank Castle é um cara perturbado, ele é um cara doente. Tá, por mais que ele seja um anti-herói, a gente goste dele, você tem que entender que o personagem é alguém que ultrapassou qualquer limite moral, assim, ele tem o próprio código de vida dele e ele enxerga as coisas do ponto de vista dele, né? Frank Castle é um cara doente. Então ele é um cara recluso, dificilmente ele faz amizade, ele quase nunca confia exatamente em alguém e não é um cara muito de se envolver, né, meio que socialmente, assim. Só que pro personagem funcionar numa série de TV, tem que se fazer essa concessão, né? Ele precisa ser um cara mais sociável, que consiga manter um diálogo, né, de pelo menos, no mínimo, duas ou três frases, senão não fica impossível, né, cara, você fazer uma série. Precisa entender que tem que ter essa liberdade de adaptação do personagem aí.
E também tem uma questão em cima desse comecinho, que é de fato, eu acho que tem consenso aqui que os três, quatro primeiros episódios são o melhor trecho dessa segunda temporada. Só que eles são construídos sim, assim pra eles se encerrarem. Tipo assim, o arco fecha, entre aspas, naqueles quatro episódios. E esse arco fechado de quatro episódios, ele é muito semelhante a várias histórias de quadrinhos, não só do Justiceiro, mas tipo, de segmento, assim, do roteiro de um quadrinho, é muito semelhante àquilo lá, entendeu? Ele tá num bar, ele encontra a quest, entre aspas, assim, né? E resolve, vai resolvendo a quest assim, aí tem um determinado perigo, ele resolve o perigo e salva o dia. Várias histórias, Wolverine, cheio disso. Até mulher pegava, ele pegava com a mesma história, tá ligado?
É a coisa do Lonely Wolf, né? Do Lobo Solitário. Tem muita historinha fechada ali. Você não precisa fazer uma história...
Road Trip.
É, você não precisa fazer uma história tipo dos Vingadores, né? Que vai, que descobre o vilão, vai até a base lá do vilão, e aí descobre o plano do cara, e aí ele enfrenta. Não, é uma historiazinha fechada. O Justiceiro tem muito isso, né? Até se você for comprar quadrinhos encadernados recentes, você, pô, quero comprar aqui um quadrinho dele, mas eu não conheço muito a história e tal. Tem histórias fechadas de 5, 6 capítulos aí que você compra, um encadernado só, você lê, você entende basicamente sobre o que ele fala ali, sobre do que se trata.
Exatamente. Eu acho que essa questão dele ser uma história mais dinâmica no começo assim, que é o que trouxe um pouquinho mais de atrativo, a gente vai falar mais pra frente, provavelmente, da questão de formatos, mas eu acho que eu vou colocar assim que eu acho que o sucesso do começo é por causa desse formato mais compacto e dinâmico, assim.
Pois é. E você, Vitor, antes de eu também dar minha opinião sobre
isso. Eu só tenho uma opinião ali que ele falou que o cara é doente, e na verdade eu só acho que ele tem uma visão simples. É uma ameaça, morre. Não é uma ameaça, fica de boa.
É, isso é doente.
É, porque...
Depende do país que você mora, né?
Por exemplo, vou te dar um exemplo prático disso. Uhum. Mais ou menos aí, deve ter o quê? Umas 2, 3 semanas, o Gary Conway, que é um dos caras que assina a criação do Justiceiro, o roteirista, ele deu uma entrevista para um site dizendo que ele se incomodava de ver o símbolo do Justiceiro sendo usado por forças de segurança. Que é uma coisa muito, muito comum. Você pega carro de polícia, né? Essas viaturas, uniforme de polícia, uniforme das forças armadas.
Tatuagem. É faca na caveira, mano.
Exato. Só que se você for ver o personagem na sua síntese, o Frank, ele significa uma falha no sistema de justiça e de segurança. Ele nasce a partir de uma brecha na segurança pública, que é a família dele morrendo em plena luz do dia no Central Park, em troca de tiros com, né, entre a máfia ali, entre mafiosos. Ele vai atrás, ele pede que seja investigado aquilo, ele aciona os contatos dele na polícia, nas forças armadas, porque ele é um herói de guerra. Ele volta para casa condecorado, né, Capitão Frank Castle, e as pessoas meio que cagam, porque ao mesmo tempo que é só mais um crime, tem aquela coisa ali que tem uma corrupção ali que a polícia tá meio que encobrindo os caras, enfim, né, são meros detalhes. Mas se você prestar atenção, o Frank, ele é uma falha no sistema de justiça. Quando um oficial da lei usa a caveira do Justiceiro, ele está mostrando o seguinte: eu estou com o símbolo de um cara que representa a falha do meu trabalho, entendeu? Se eu tivesse feito o meu trabalho de maneira correta, o Justiceiro não existiria, né? Tem essa dicotomia aí.
Na verdade, a polícia, nós policiais, sofremos também com essa falha da justiça, entendeu? Por isso que muitos policiais usam a tatuagem ou usam um símbolo. É porque não é só a população em geral que é afetada com essa falha. Nós policiais, ou a polícia em si é afetada, entendeu?
Sim, sim. Eu só tô falando, Vitor, do ponto de vista do personagem, entendeu?
Sim, sim. Foi o próprio cara que falou. Eu entendo, sim, o que ele quer dizer, entendeu? Eu concordo com ele. Mas muita gente usa, seja a força de segurança, ou seja um militar de uma força que vai atuar em um país estrangeiro, ele utiliza isso como o nome, em inglês não é justiceiro, é punisher, né? Que é o ato de punir, não. Sim, de
muito
não
bom,
de justiça.
Muito
é, que se fosse colocado aí ao pé da lei, seria o...
Punidor, ou...
Punidor, exatamente.
Punicheiro.
Punicheiro,
exatamente. É porque os caras. Porque tem esse negócio de antigamente traduzia-se tudo, né? Não sei se até hoje não é tanto, porque hoje em dia.
O Wolverine já foi traduzido aqui como Lobão, pra você ter ideia.
Exatamente. E Punisher também não é tão difícil de pronunciar, mas não importa. Não importa o porquê. Mas o importante é que foi traduzido e mudou o sentido. Porque não é. O XC não traz justiça, ele traz punição. Mas,
exatamente.
Mas muito disso você vê. O que o Punisher faz? Ele mata bandido. Ele acaba com o bandido. Ele, na série ele não ataca o policial que não, digamos assim, que não é corrupto. Então, ele ataca lutando, ele não mata, né, policial. Tanto que tem uns pedaços.
Sim, só, faz parte do código de honra dele.
Exatamente. Até por isso muitos policiais usam a caveira dele. Ou força de segurança. Entendeu?
Se fosse olhar numa versão mais atualizada. Atualizada dentro dos quadrinhos, assim. O Juiz Dredd seria o Punisher mundo cyberpunk.
Mas o que acontece? O Dredd, ele age pelo aval da lei.
Ele é legalizado.
Entendeu? Dentro daquele universo dele, o que ele faz não é ilegal. Ele age como o justiceiro, mas ele age sob a lei. Não é como o Frank, que ele subverte a lei, entendeu?
O Frank tem um código próprio. O Frank tem um código próprio. Ele, até porque, né, não conheço um sistema de legislação que seja legal você pegar e executar simplesmente um bandido por ser bandido, tirar pelas costas, ou você executar um cara que tá fora de combate já. E ele faz isso direto.
Não, fora tortura, fora uma série de coisas.
Uma porrada de coisa.
Essa questão.
Mas daí,
André, rapidinho. Essa questão é até abordada em todas as aparições de Justiceiro no Netflix. Na primeira, na segunda temporada do Demolidor, quando ele aparece.
Inclusive é preso, naquela, né?
Principalmente aquela frase lá, meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. Retrato um pouco disso. E na primeira, na segunda temporada dele, na primeira é muito bem trabalhado, na segunda é muito passado por cima de pano isso. Mas na primeira tem todo aquele drama daquele rapaz que é meio maluco, que faz a bomba na panela de pressão e tudo mais.
Sim.
Pra lidar com esse tipo de pressão que o militar, o policial de verdade sofre no dia a dia, assim. Então, tipo assim, querendo ou não, com os méritos ou deméritos do trabalho do Netflix, essa questão eles olharam sempre em conta.
Uhum. Mas essa questão do cara da panela de pressão é que nos Estados Unidos o veterano de guerra lá tem muito pouco apoio do governo.
Sim.
E é uma visão diferente da que a gente tem, até como sociedade, né? Que essa galera vai muito jovem pra lá. Né? Você é um... Até hoje, se você pegar aí... Tem vídeos disso na internet, aí é só você dar uma procurada rápida, que você acha de como é que essa galera ficava. Você tinha garotos aí de 17, 18 anos indo pra linha de frente no Iraque, no Afeganistão, até 4, 5 anos atrás. Né? E assim, não é uma parada bacana de você ver. E nem tudo chega aqui, né? Então você sai da sua... Do seu país, na melhor fase da sua vida, da sua juventude, né? E por mais empolgado que o cara seja, por mais que ele tenha aquela coisa do sentido patriota, 5, 6 anos nessa rotina maluca, cara, quando o cara volta, ele não volta nunca. Ninguém passa por uma situação dessa.
O cara não volta. Muda. Não, seja pela rotina militar do cara, ou seja pelo que o cara vê, o cara não volta. Que volta é uma outra versão dele, né?
O Rambo, né, cara? Um personagem clássico, se a gente for pegar aí, como é que o cara Rambo volta destruído.
O Rambo foi heroizado no filme, inclusive, né? Porque porque no livro o cara é um vilão. Ao meu ver, nos livros, o Rambo é um vilão. Principalmente no primeiro.
Só voltando e saindo do... A gente já parou no Rambo,
hein? A gente foi embora, né? A viagem psicodélica aqui.
Quase chegou a cultura naquele episódio.
Só trazendo de volta aí, só pra finalizar esse primeiro arco aí do Justiceiro. Uma coisa que eu queria puxar, que a gente comentou até lá no Zoneando, né? Eu fiquei impressionado de não ter dado... Mimimi foi dele ter dado porrada lá na mulher dentro do banheiro.
Ele é um cara que não tem preconceito de gênero,
mas,
né?
Mas numa geração... Essa geração que hoje estão chamando de geração milênio, né? Mas essa geração, pra mim, que é geração mimimi, porra, eles arranjam reclamação pra tudo, né?
Mas veja comigo, André. Se não tivesse uma mulher vilã lá, os caras iam fazer mimimi porque a mulher é fraca demais pra ser vilã pelo Taco Castle. Tem mulher e foi morta, os caras... Alguém...
Não, mas...
Me admiro,
mas,
não, lá, mas alguém vai achar alguma coisa.
É que a gente tá acostumado a ter uma mulher vilã e um homem vilão. E nós estamos acostumados, até no... Porra, pega até o próprio... dentro do mundo Marvel, você pega Guerra Infinita. Guerra Infinita era uma porrada de super-herói contra super-herói, o herói contra vilão ali, né? É que seja, mas a mulher ia bater com a mulher, o homem ia bater com o homem. Fosse, e ali no justiceiro, não, porra, o cara, além de entrar no banheiro feminino pra ver o que tava pegando, ele desceu-lhe a porrada na mulher. Eu não sei como que aquilo ali não reverberou, né? Tipo, eu não sou mulher, eu não. Eu não tenho como opinar se me incomodei ou não.
Mas ali a gente entende que aquelas mulheres são, né, cara, mercenárias treinadas, e o Frank Castle é um cara que tá com o treinamento dele à flor da pele, entendeu? É o tipo de cara que você não pode brincar de dar susto na rua, que você vai fazer com a cara.
Eu não entendo o que os caras têm, o caboclo que apoiou ele no começo, né? Cara, o cara é clichê de filme, né? Você chega a mexer com o cara que tá quieto no bar, você vai apanhar, cara.
Ah, não, e já é a segunda vez que isso acontece dentro do próprio seriado do Justiceiro, que a primeira vez ele tava quieto na dele lá na primeira temporada, ele tava trabalhando no prédio, né?
Ah, é, verdade. Os caras mexeram com o cara errado, né? Mas os caras são meio cegos, o cara daquele tamanho, com cara de veterano, cara de cabelo reco, o cara com a marreta de 10 quilos.
Quando ele tava com a marreta, ele tava
bem redneck ali.
Ele tava na bad lá, comendo verdade. Pão de forma lá.
Mas não importa, o cara tava com uma marreta de 10 quilos na mão, cara. Você vai mexer com o cara com uma marreta, homem?
Não é bom, né?
Não
é bom. Mas beleza, galera. Vamos agora, então, pra segunda parte.
Frank. You don't look so good. Of course it's you. Should have known. If I'm gonna be with somebody, I'm happy that it's you. Frank. Whatever I've done, I'm just...
Então, e agora, para começar a segunda parte, o segundo bloco nosso aqui, vamos entrar naquilo que, segundo o Denis, eles poderiam ter construído por fases, né? Por historinhas isoladas.
Poderiam não ter construído.
Que a gente podia ter combinado ali, que foi o que o Denis falou sobre... O Justiceiro ter se fechado em arcos, com histórias isoladas, mas não colocar aquela história que puta que pariu. A história que, a parte, pelo menos pra mim, né, foi a parte mais chata, que é aquele envolvimento do Billy Russo com a psiquiatra. Porra, é uma história que, se você arrancar ali da segunda temporada, não vai te fazer falta aquele envolvimento. Principalmente porque eles criaram um drama ali em cima do Billy Russo, e principalmente o mistério do que tinha por trás da máscara, e no final, porra, ele tá menos atingido fisicamente do que o Frank Castle quando ele sai na porrada no dia a dia ali.
Ele tá bonito, tira a máscara e tá galã, cara.
Eles quiseram humanizar o Billy Russo, cara. Isso que os caras quiseram fazer. E questão, não precisava, se eles quisessem contar, eles não precisavam tirar, cara. Resuma, não precisa deixar todo aquele lenga-lenga.
Não, mas tudo bem, Vitor. Eu não sei se... Ah, porra, porque a série vai acabar ou alguma coisa. Mas, porra, quando termina a primeira temporada, o Frank Castle pega o Billy Russo e esfrega. Porra, que nem fosse quando vocês pegam um queijo e esfregam no ralador, velho. Ele tinha que... pior que o Duas Máscaras lá do Cavaleiro
Duas das Máscaras. Com novo esse vilão.
É Duas Máscaras.
Puta que os caras. Esse aí é mascarado mesmo, hein? Se tira uma máscara, tem outra de máscara.
Tá, Deus, cara. O Duas Caras lá do. Do Cavaleiro das Trevas, mas não, porra, o cara tá mais elegante que o Frank Castle. Eu não sei o que vocês aí da bancada acharam dessa porra toda.
Mas eu acho que o Frank Castle tem que ter cara de fudido mesmo, de sofrido, que isso aumenta o drama do personagem. Acho que isso é massa. Agora,
essa parte, desculpa, interrompi. Essa parte tem um easter egg que dá raiva, né? Por causa que tem a máscara do Billy Russo é de um quadrinho do Justiceiro, né? Então você pensa, não, ali vai ser. Se a máscara do retalho tá daquele jeito ali, imagina o retalho de verdade. Ele tira a máscara, o cara tá galã, parece que um gato arranhou a cara dele.
É, o cara tem uma cicatrizinha, parece até um kanji na bochecha direita e só, né, cara?
O Justiceiro mesmo, depois de uma noite de pancadaria, tá mais feio do que o retalho, cara.
E esse miolo aí, o que vocês dizem desse miolo? Eu sei que, porra, o Thiago xingou pra cacete esse miolo.
Ah,
e merece, tem que xingar pra caralho.
Mas sabe o que
desabafa,
é?
Desabafa, Thiago.
Deixa o Vitor falar aí. Fala aí, depois eu xingo.
Não, eu só ia falar que os caras, o objetivo dos caras é fazer 3 episódios. Aí os caras fazem um produto foda pra caralho. Só que, olha, cara, só deu 10 episódios. O que nós fazemos? Peraí. Vamos enrolar um pouquinho. É isso que os caras fazem.
Cara, o que matou nessa série aí? A gente falou que teve aquele iniciozinho totalmente fechadinho ali, daqueles 3 episódios e tal, aquela coisa ali de perseguição. Beleza. Né? A gente tem ali quase um filme, né? Se a gente for juntar os 3 episódios, dá um filmezinho.
Um filme. É um logo no terceiro.
Um filme bom?
Dá.
É um logo
bacana, no bacana. E aí, eles me apresentam 2 plots, né? A história tem 2 subtemas ali. Um é a fuga do Billy Russo e o Frank Castle tendo que amarrar as pontas soltas que ficaram lá da temporada anterior. E o outro plot é envolvendo aquela mina que ele salvou e tal. Qual é o problema? Todas as séries lá da Marvel Flix, como a gente chama lá no Zoniano, né? Que é as séries da Marvel na Netflix. Todas elas trabalham sempre assim. Tem sempre 2 plots. Um focado no herói e geralmente o outro focado ali ou no vilão ou nos personagens de apoio. Né? Lá em Punho de Ferro você teve isso. Luke Cage você teve isso. Né? Lá no Demolidor, você tinha às vezes até 3 plots na segunda temporada. Você tinha um com o Demolidor, um com o Frank Castle, um com a Elektra, né? Um com a Karen Page.
O Black Sky.
Que foi aí que fudeu ali, né? No...
Sim.
Porra,
sim.
Até aí ela apareceu também, né? Até na segunda temporada mesmo apareceu. É. Foi achar um pedacinho.
A gente já fala da Karen Page.
É o Thiago que ia falar da Karen Page.
Mas, basicamente, cara, quando você se propõe a contar 2 histórias ao mesmo tempo, elas têm que fazer sentido e elas têm que caminhar sozinhas, entendeu? Mesmo que lá na frente elas vão se cruzar, vão se encontrar, cada história tem que se apoiar sozinha. E essa segunda temporada, pra mim, o maior erro foi que foram 2 histórias super mal contadas, super apresentadas de uma forma que ninguém se importa. O Billy Russo ficou vivo, Deus sabe por quê, o Frank não mata ele. Ele volta, ora ele tá com memória, ora ele tá sem memória. Você acha que ele vai ser um gangster, um terrorista, um maníaco de guerra. E o cara termina como um ladrão de banco.
Zé, né?
A coisa, porra, mais triste possível. Em contrapartida, aquele plot daquela menina, você acha que vai ter um negócio ali com o governo e tal? É só uma chantagem com as fotos do filho lá que é gay e não pode mostrar aquilo.
Pois é, deixa eu só te cortar aí, Thiago.
Não,
o André se ofendeu de ser reclamado o cara ser gay.
É uma merda, é uma merda.
É momentos antes da desgraça acontecer.
Antes que você infarte, Thiago, a gente já continua. Esse plot do não me incomoda do Billy Russo, ele ser gangster, ser ladrão de banco, essas coisas, que nem eu falo, é porque eu não tenho base dos quadrinhos de saber que ele era um puta vilão do Justiceiro.
Mas André, mas você não precisa ter base. Lembra do Billy Russo lá da temporada anterior? Né? O cara chefe de uma organização de segurança.
Deram um downgrade total nele.
O cara vira, sei lá, um bandido, um ladrão de banco meio traumatizado ali. Parece que não sabe o que fazer com ele. A grande verdade é essa. Parece que o nego se arrependeu depois. Pô, a gente deixou esse cara vivo e agora ele não tem espaço aqui. Porque a gente quer contar uma outra história, mas tem que resolver a desse cara que ficou pendente.
Mas sabe uma coisa, cara?
No final da primeira temporada não foi falado que o Billy Russo ficou vivo? Foi? Eu não lembro.
Ele ficou em coma. Ficou em coma.
Foda-se, no começo da segunda temporada coloca lá uma notícia que ele morreu, cara.
Tanto é que a Madani chega lá e fala que eu vou vir todos os dias aqui até você acordar, uma coisa assim, ela fala.
É, a Madani também, parabéns. Que personagem, vai lá pra você. Tanto em atuação quanto em coisa em construção. Foi um negócio espetacular. Mas essa questão. Espetacular, entre aspas. Essa questão desse plot do Billy Russo, cara, me pareceu, eu vou citar aqui uma referência muito zoada. Uma vez, eu não lembro o nome do vilão, mas no One Piece, o Luffy lá, ele tem poder de borracha, né? Uhum. Ele lutou com um cara elétrico. Aí, tipo assim, logicamente tinha vantagem sobre o cara elétrico. Então eles enrolaram 20 episódios pra ter o confronto final, porque sabia que ia ser rápido o confronto final, entendeu? Parece que o Billy Russo é colocado desse jeito aqui. Coloca o cara aqui, mas você sabe que, tipo assim, não tem nada pra desenvolver nele ali, entendeu? Tipo, ele tá frágil, tá maluco, ele tá lelé, assim, e ele não tem nenhuma força. Ele foi colocar ele só pra encher linguiça mesmo. Tanto que na hora de resolver o dele, foi muito fácil. O Frank chegou, deu um tiro e acabou, cara. Ele foi colocado ali só pra encher linguiça mesmo.
É que, na verdade, quem matou o Billy Russo foi a Madani. Porque o cara... Porque o cara ia morrer. O cara ia morrer. O cara levou um tiro no intestino, um tiro na lateral.
Verdade, A Madani já foi falha ali dela cair na mesma lábia de novo.
Ela não é uma policial, ela é muito bem enrolada, ela enrola muito fácil, ó. Ela é muito inocente. Ela já matou o Billy Russo. Dois tiros na barriga e um tiro no ombro, não sei se pegou no ombro, mas esses dois tiros na barriga ele ia morrer. Ele foi lá pro médico costurar ele, o médico. Quando ele apagou, o médico pegou o dinheiro dele e foi embora. Ele não quis saber. Jogou o cara no lixo, hein? Eu queria morrer de qualquer maneira. O Frank Castle foi lá só pra finalizar.
Esse troço de tomar tiro na barriga e tomar tiro não sei aonde, não dá pra levar em consideração, porque, porra, senão o Frank Castle já tava morto mais 6 vezes, no mínimo, só nessa temporada, né?
Eu vou te contar a história real de um cara que tomou uma facada na barriga e até virou presidente, cara.
É, mas o cara quase morreu e foi pro hospital com cirurgia. Cara, tiro na barriga é pior que tiro no peito, dependendo da situação. Vai por mim, hein? Sim, eu nunca levei, mas tiro na barriga infecta muito fácil.
Cara, vocês estão tentando defender mesmo essa merda, cara, porque... O personagem ficou mal construído pra cacete. Aquele romance com a psiquiatra, aquilo ali não...
Puta que pariu, caralho. Eu odeio aquela psiquiatra. Porra, aqui, ó. Porra.
Puta que pariu!
Caralho,
olha a mesa.
Olha a banquetizada aí, que é isso,
hein? Porra, caralho, tem um puto... Que psiquiatra maluca, velho. Até me defendendo que o Thiago falou lá que vai me deixar com o Rafael do PsychoCast, mas o Rafael, ele é psicólogo, não é psiquiatra. Eu falei mal do psiquiatra.
Sim, sim. Se confundir, inclusive, eles ficam brabos, não pode confundir.
Exatamente.
É a mesma coisa que confundir sírio com turco, então?
Por aí.
Da briga, japonês com chinês.
Brasileiro com argentino, né? Por aí vai.
Mas é que nem eu falei, porra, se você tirar toda essa parte do romance dos dois, porra, a história continua andando. Eles só te fizeram gastar tempo.
Não precisa, André.
É que os caras. A história do Billy Russo nem era necessária. Que finalizasse na primeira e ficasse em combo pra sempre. O fato é que a história do Pilgrim não tinha volume o suficiente pra dar os episódios. A história do Pilgrim não dava.
Que, pelo amor de Deus, é outra história besta. Foi outra coisa que a gente comentou lá nos
adiantos.
Porra, nos dias de hoje, sério, que você vai ameaçar alguém por uma foto, porque o cara é gay. E porra, e a tua foto você tem que revelar ainda? Ah, não, meu irmão, você tá me chamando de burro daí, né?
Cara, ele resolvia
a foto,
isso.
A foto foi revelada porque tinha um pendrive, então o fato é, a questão é o seguinte.
Você sabe? O Vitor defendendo, o Vitor vai defender.
Olha aí, olha, eu vou defender, de fato. Calma, mas não totalmente.
Você trabalha com faxina, Vitor?
Você já ouviu falar da...
Depende do critério de faxina.
Sabe, a faxina do profissional é parecida.
Porque tá passando um pano que é uma beleza, né?
Se o Thiago notou isso, é porque o teu negócio tá feio.
Tá, não importa, não interessa. Depois eu entro nesse meio. O fato é o seguinte, a questão da chantagem lá é que dá pra ver que a família é conservadora. Vocês sabem que tem gente aí que, né? Tem gente aí que tem um preconceito, um puto preconceito.
Estamos em 2017. Cara... 2017 não, 2019, desculpa.
Em 2017 já não era preconceito.
Se o cara for do Partido Republicano lá nos Estados Unidos, isso afeta a carreira do cara. Pode ter certeza. Sim. Pode ter certeza. E o que eles não queriam é isso. Não tô passando pano pela enrolação e tal. Mas a questão da história é isso, cara. Se você fazer uma foto do senador, mas, Victor, republicano gay...
Foto hoje em dia... Porra, não, tudo bem. Que, podia ser uma foto do... provando que o cara era gay, mas não vem me enganar que a foto em pleno 2019, porra, você vai ter que revelar essa foto e só existe uma cópia. Porra, eu não tô assistindo Mulher Maravilha, porra, eu não
tinha um pendrive, Mulher Maravilha. Mas tinha um pendrive, tinha um pendrive no começo, ela falou do pendrive no começo do filme, do negócio, não sei por que diabos ela imprimiu aquilo. Mas tinha um pendrive no começo.
Se tinha um pendrive, porra, é duas burradas. Primeiro, se eu sou bandido, se eu sou ali o cara que tô querendo matar a pessoa, porra, eu tô em 2019, porra, a foto já deve ter vazado para um monte de lugar, então, então me apresenta ao mínimo que eu estou querendo matar aquela guria de vingança, mas não porque eu quero a foto.
Mas a foto é o seguinte, os caras tão mantendo o pendrive, que se a foto vazar, ela perde o valor de chantagem, entendeu? O que o Russo queria? O Russo queria ter uma moeda de troca. Ele não queria foder com o cara. Ele queria ter uma moeda de troca. Então, tinha no pendrive a foto. Se ela vazar, perde o valor. Se vazou na internet, fodeu. Se essa foto, se for tirada cópia, fodeu, entendeu? Por isso que só tinha aquele pendrive. Eu sei que é muito fácil de vazar e tal. Mas o motivo de só ter aquela... explicando o motivo de só ter aquilo. É porque se vazar, perde o valor. Entendeu? Todo mundo viu?
Era fácil resolver essa questão aí. O cara gastava lá uns 3, 4 milhões ali com a campanha de marketing ali. Fazia assim e ganhava a eleição. Não precisava correr atrás de criança pra matar, não,
foto,
cara.
Vazado.
Fazia lá, sou eu mesmo, vou abraçar a causa aí, vamos junto. E...
na verdade, era só o cara mandar de partido, cara. Era só o cara ir pro outro partido, fechou, ganhava.
Cara.
Não, cara, eu acho que ele tá certo. Só que a série, ela não passa isso. Entendeu? Você não consegue enxergar isso, porque... ficam aqueles caras em cima dela direto. Eles mandam aquele psicopata cristão, né? O Pilgrim e tal.
Que é interessante, que eu digo essa passagem.
Ele é interessante, mas ele fica completamente deslocado ali, porque ele não tem um direcionamento, porque a gente percebe que o cara é meio que manipulado, né? Pra poder fazer aquelas coisas e tal. E... ninguém fala pra ele exatamente o que ele precisa fazer. Tipo, ó, vai lá e pega essas fotos aqui. Não, entendeu? Tem toda uma coisa, tipo, não, você tem que ir atrás porque é o mal e tal e não sei o quê. Mas tem aqueles mercenários ali. E a história não consegue fazer você comprar isso. Entendeu? Se fosse focado só nisso, se o justiceiro tivesse caído no meio de um complô governamental, de espionagem política e tal, seria bacana. Só que a história não consegue te focar nisso.
Eles dividiam demais.
Muito, cara, entendeu? Ao mesmo tempo que você, quando você começa a querer entender ali qual é a ideia, né, de por que aqueles caras estão atrás dele, aí mostra o Billy Russo chorando lá com a psiquiatra, mostra a Madani igual uma louca pra cima e pra baixo, e você já esqueceu aí você esqueceu o que tava rolando antes, aí volta e você fala, tá, peraí, mas por que que esses caras estão aí? Ah, né, a foto, porra, foda-se a foto, ninguém se importa mais com isso, entendeu? Tem outra parada acontecendo, tudo embolado, é tudo jogado, É muito triste, cara. É uma montagem muito triste.
Não, quer ver? Uma coisa que não me agradou muito, que me tirou da história ali um tempo, foi aquela hora que eles foram revelar a foto e aquela menina lá, Amy, né? Falou pra não matar o cara. Porra, o cara é um puta de um pedófilo. É, tipo, ele não era um pedófilo direto, mas era indireto, porra, ele ajudava a tirar foto e tal. E daí falou pro Frank Castle, porra, não mata ele. Porra, ele vai lá e taca fogo no estúdio dele, porra, simplesmente o cara vai muito estúdio em outro lugar. Porra, pra mim o Frank Castle, ele era um justiceiro, porra, acima de qualquer opinião. Ele não, porra, não segue buzinaço alheio, ainda mais de uma adolescente. E, porra, aquilo me deu uma desfocada ali do personagem, eu fiquei meio puto ali na hora. É que, na verdade, eu já tava puto com a série naquele momento, né?
E daí você... Caraca, você ficou puto cedo, mano.
Ele não matar, não sei se eu concordo ou não concordo, mas...
Porra, tem que matar, cara.
O cara é a favor da pedofilia.
Não, calma. Eu disse que eu não sei se eu concordo, eu falei que eu não sei se eu concordo ou não concordo com ele não matar. Mas, olhando pelo ponto de vista dele, o cara não era uma ameaça direta pra ele. Mesmo o cara sendo um lazarento.
Porra, mas ele tava matando negros sem ser uma ameaça pra ele. Ele defendeu a guria no bar lá no começo da temporada, que não era uma ameaça pra ele. Ele se meteu na vida da guria, aquela ameaça era pra guria, não era pra ele. Então, a mesma coisa, se for olhar pela mesma balança, o peso é o mesmo.
É, ele não pensou nisso numa dessa. Ameaça direta, ameaça indireta...
Isso, na verdade, expõe uma falha de construção do personagem, né, cara? Porque falta uma coerência ali pra... O que o Frank Castle do Netflix mata? Quem que ele mata? Ele mata o cara que só ameaça ele? Ele mata o cara que faz coisa errada? Ele mata o cara que ameaça ele e faz coisa errada? Do quadrinho,
ele
sabe.
Na HQ, ele mataria ou não mataria?
Calma, mata pensamento, cara, na HQ.
Na única HQ que eu li, um dos companheiros dele vai estuprar uma mulher Vietcong. E ele mata o cara com um tiro na nuca.
Então, pô. Então, tipo assim, tem falta essa construção, entendeu? É mais um problema que você, por exemplo, você tira ali, ó, tô sendo bonzinho, você tira metade do arco ali do Russo e explica a formação da personalidade justiceira ali. Mesmo na segunda temporada, ninguém achar ruim, você ia mostrar mais Frank Castle, entendendo a filosofia do Frank Castle e tal assim. Mas não, preferem colocar um plot lá de uma psicóloga apaixonando por um cara de máscara e o cacete. Ah, pelo amor de Deus.
E vamos entrar ali, né, no, acho que já é quase que o arco final ali que entra a Karen Page até, né?
Aê, Thiago.
Que diabo ela tá fazendo ali, cara?
Nossa, que Deus nos ajude agora, né?
O que ela foi fazer ali? Eu não lembro.
Ela foi fazer uma coisa que a Madani não pode fazer, porque a Madani ela leva helicóptero de uma ponta na outra dos Estados Unidos, mas...
Um saco que ela foi fazer.
Ela leva helicóptero de uma ponta na outra dos Estados Unidos, mas não tem acesso ao necrotério. A Karen Page tem. Entendeu? Isso que ela foi fazer lá.
Se fosse fazer uma eleição, a pior participação da Karen Page, aonde que vocês colocariam?
Aqui, com Nossa, certeza.
Difícil,
com certeza,
hein,
de longe.
Cara.
Não, é difícil, cara.
Eu acho que é difícil.
Eu acho que aqui fácil, cara. Nas outras, pelo menos, ela tem algum propósito.
E sabe o que é pior? Se ela fosse
mínimo,
mais
ridículo.
Se ela fosse mais bonita, alguma coisa, ainda dava pra ter uma desculpa pra ela aparecer, cara. Não tem desculpa pra ela aparecer.
Ah, não, ela é gata, assim, cara.
Não, mas não é tão gata, assim.
Não, daí a gente tá sendo sexista aí. A gente tem a utilidade da personagem.
Não, mas o que que é? Ela não tem motivo pra estar ali. Se ela fosse bonita, ainda justificaria os caras quererem colocar a mulher lá. A gente pode dizer que, que a gente é sexista, mas o cara lá é... O cara, muitas vezes os caras colocam uma mulher bonita pra chamar atenção.
Olha como é que essa série é errada, cara. Presta atenção pra você ver como é que essa série é errada. Onde essa cena aconteceu? No hospital, não foi?
Sim.
Qual personagem que é... Vamos colocar... recurso de roteiro das séries do Netflix que trabalha no hospital.
Tem algumas, né? Todas quase.
A Rosário Dawson lá.
É, exatamente.
Era pra ela aquela parte, ligado? Não era pra...
Que é outro personagem... Cara, mas olha só. Mas aí, fudeu. É outro personagem também. Os caras punhetaram ela ao máximo, ao ponto dela, porra, ir pra China... No punho de ferro pra lutar com os ninjas. O quê? Que a Rosário Dawson, a enfermeira, foi fazer na China lutando com ninja, caralho?
Não, na Shirt tem tesão zero. Pera. Calma. Eu sei que o Punho de Ferro é uma bosta, mas ela foi pra China lutar com ninja.
Foi, mano.
Não, pera. Na China.
Isso.
Na China.
Isso, eles foram pra lá
naquela temporada. Tem certeza que não é no Japão?
Ah, velho, China, Hong Kong, porra, não sei mais essa altura.
Tá, o vilão chamava Naruto, cara.
Mas era chinês lá. Eram os ninjas não, lá do tentáculo. Eu sei que ninja não, mas... é japonês, só que a base era chinesa, por causa daquela velha chinesa que tinha lá no Demolidor.
Do Black entendeu? Sky lá. Do Black
é,
Sky.
Né? Puta que pariu, cara.
Não, mas o cara lá era chinês, o japonês, o caboclo dos ninjas lá.
É, mas era a base da véia, eu acho.
Era a tríade chinesa, é verdade.
Que tem aquela cena que ele luta com o bêbado lá no Kung Fu bêbado.
Nossa, é muito merda, cara.
Quem? Eu não assisti o Punho de Ferro. Você tá falando do Punho de Ferro? Não, eu nem assisti essa bosta.
Mas o... mas ali o... Que nem a Carrie Page. Eu acho que foi excessivamente utilizada, se for olhar.
Até tensão sexual rolou, cara.
Mas isso já rola, meu amigo. Desde a segunda temporada lá do Demolidor.
Sim, mas tipo assim, ela apareceu um episódio e meio e teve, tipo, tempo pra ter esse tudo de coisa, tá ligado? Ela perdeu um sapato por um maluco lá pra entrar no necrotério.
Puta, essa cena do sapato, puta que troço inútil, vai tomar no cu.
Eu não sei se os caras quiseram fazer um alívio cômico, o que os caras quiseram fazer, mas...
Não, alívio cômico, eu voltei a cena pra poder entender.
Pois é, mas eu também não entendi o que eles quiseram fazer, porque... Cara, era muito mais fácil colocar ele, a série do Justiça era pra ser séria. Colocasse ela chantageando o cara. Foda-se.
Mas é só não colocar o cara.
Na primeira impressão ali, o que dá é o quê? Que aquele nerdão ali quer sair com a...
Porra, você tá ofendendo a classe dos nerds, rapaz.
Ah, mas nerd, que nem aquele cara lá, tem que se ferrar mesmo.
Mas aquele cara... Né?
Não, mas ali foi bem caracterizado ali, bem... Porra... rotulado como, tipo, nerdão ali do
o termo, André, acho que você tá buscando é nerd ter tudo. É esse?
Exatamente.
Esse é o termo que você tá procurando.
Se fosse no Brasil, seria otaku safado, mas aqui...
É, não pode ser.
Cara, é muito personagem que meio que se perdeu, entendeu? A Karen Page, ela tá perdida. Desde a série lá do Demolidor, onde ela começa como secretária, vira assistente de direito e termina como jornalista na mesma fucking temporada. A mulher fez um supletivo de 3 profissões durante a mesma série, ainda conseguiu tempo de lutar contra o crime e ganhar um prêmio Pulitzer quase, entendeu?
Foi o tiro que ela deu no Wesley lá.
Na segunda temporada, ela ainda defendeu o justiceiro no tribunal, junto com o Fogg lá.
É, foi o tiro que ela deu no Wesley lá, subiu o sucesso pra cabeça. Isso.
E daí um outro que, porra, eu quero colocar aqui que, também, que, porra, eu tenho... me deu nos nervos também, é o detetive lá, o Mahoney. Que, porra...
Mahoney?
É.
Nossa senhora.
Que... Eu lembrei do Mahoney do Locademia de Polícia.
É muito melhor que isso aí, muito melhor.
Eu lembrei da... Porra, isso aí é muito oitentista, né? Mas quem lembra da Dama de Ouro, que tinha Kate Mahoney também, né?
Tem que ser outro pra saber disso, porque eu não faço ideia. E eu não sou tão novo.
O Bruno e Mahoney também.
Nossa, que bosta! Tá, mas o Mahoney ali... É, outra coisa que deu raiva é o quê? Que ele persegue o justiceiro, mas, porra, todo mundo esquece que no final da terceira temporada de Demolidor, ele deixou o Demolidor ir embora pra ele ficar com o Poindexter. E atrás do Demolidor ele não quer ir. Então, qual que é o critério que ele usa? Qual que é o peso e medida que ele usa pra caçar vigilante?
É, mas é porque não tem
como
comparar
mais
um outro,
personagem...
Na
Nossa, mais um personagem desconstruído falando do seu contexto. Que coisa, não?
Já acho surpreendente a cada vez.
mas aí não tem como comparar, né? O justiceiro com o demolidor.
Não, mas pô, pera aí. Se você é detetive ali na situação, porra, não interessa. Se você pula o muro, segura a escada, você é bandido igual. cara tá agindo fora da lei, indiferente se mata ou não. Então, porra, o Mahoney não vai atrás do Demolidor. Por quê? Porque o cara não mata ou porque por causa do que o Demolidor conseguiu fazer o Mahoney ser detetive? Porque na primeira temporada do Demolidor, a gente pode lembrar que o Mahoney era um simples, porra, policial.
É porque quando ele vai... É porque quando ele vai atrás do Demolidor, ele faz vista grossa.
Nossa senhora. Tava demorando, hein, tchau. Achava melhor o Mahoney quando ele fazia só... Ele só servia de backforge pro... Backforge foi foda, né? Ele só servia de referência pra achar o Stan Lee na série, que ficava atrás dele, assim, naquele pôster lá. A única coisa que ele fazia direito.
Não, ali, eu achei horrível esse personagem, porra, eu achei bem... Assim, pra quem acompanha o mundo, todo esse universo compartilhado que a Netflix tentou criar, porra, o Mahoney não faz sentido estar indo atrás do Justiceiro, independente dos métodos do Justiceiro. Independente dos métodos do Demolidor, porque se fala, o Demolidor não mata. Ah, não mata, mas... Porra, ele caiu do prédio, porra, se ele morrer é culpa da gravidade. Não, então não, porra.
Mas se você for olhar por esse sentido, aí o ser também não mata, ele só faz os furos. falando de personagem, e a Amy lá? O que vocês acharam da Amy?
Tipo, ela carregou na minha opinião, ela carregou um plot... Putz, que a gente discutiu agora há pouco, que foi a história da foto do cara ser gay, e é uma foto, sei lá, analógica, a gente diria nos dias de hoje. Porra, totalmente sem sentido. A personagem é interessante, mas podia ter... a atriz atuou bem e tal, eu achei que ela mandou bem, só que, porra, a história que ela devia carregar devia ser outra e não aquela.
Ah, isso aí, ela é bonitinha. Ela fez uns contratos lá com a Netflix, lá, faz umas 500 séries também depois de Justiça, tá. Por isso que ela tá nessa série.
E o Paladino Curtis, o Paladino de uma perna só. E o negão lá, o Paladino. O cara é a bondade em pessoa. O cara não quis nem matar os caras que atiraram nele, velho.
É, não, porra. Pelo amor de Deus, né, cara?
Nem lembrava desse cara.
Eu não lembro, eu nem lembro.
Nem lembrava dele.
Eu nem lembrava que atiraram nele, na verdade.
Nem lembrava porque não tinha uma perna.
É porque nessa altura ninguém se importa mais. Você só quer que a série acabe. Quando chega nessa parte aí, você só quer que acabe. Entendeu? Você não tá mais ligando pra nada.
Não, e eu comecei a prestar mais atenção na série a hora que a Madani e a psiquiatra maluca se engalfinharam e a mulher caiu do prédio.
Abre aspas, caiu, né?
Novela das oito ali. Novela das oito purim.
É, não, que o Denis ainda me falou que, porra, a mulher não morreu. O Denis...
Não, morreu não.
Não,
ela
morreu.
Tá viva, cara.
O André não prestou atenção mesmo, né, cara? Ela tem mais meia hora de conversa com a Madani.
Mas é o que eu falo. A hora que chega nessa parte da psiquiatra e do Billy Russo é a parte que você vai olhar o teu Facebook, é a parte que você vai olhar o teu WhatsApp e zerar as mensagens. Porque é a parte mais chata. Então, porra, isso aí nem prestei atenção e eu nem sabia, que nem vocês estavam falando agora, que o Curtis tinha tomado tiro, não sei nem que parte foi isso aí. E
ele não foi atingido, atiraram contra ele, mas já é suficiente.
Mas isso aí foi naquele plot que fizeram...
Na invasão lá, na invasão que fizeram a emboscada pra ele lá.
Que fizeram o justiceiro ficar traumatizado daí, que ele matou.
É outra coisa, né, cara? O cara é especialista em armamento, né, velho? Vai lá... Ele vai, tipo, dá tiro da torta direito, chega lá, tem umas mulheres mortas lá, nem pra ele fazer uma olhada assim, nossa, será que é a bala que eu tirei que acertou ali mesmo?
Não, é porque é o seguinte, ele atirou com uma 4.6, a MP7. O buraco era do tamanho de um tiro de 12. E tá, dá pra ver que não foi ele que matou, sem contar que, né?
Tem um ângulo, né, cara?
É, exatamente, tem um ângulo de entrada, tem o movimento da roupa, não importa. Ele ficou transtornado.
Nas HQs, ele se importa com isso ou isso é uma construção da série?
Não, ele se importa, ele tem o código de honra dele, ele não mata policial, militar. O cidadão de bem, ele não mata, entendeu? Mas se for bandido, ele mata.
Ele chegou e ficou transtornado, mas dá pra. Na hora que você entra, dá pra ver que não foi ele. O ângulo é outro, o tamanho do buraco é outro. A queimadura.
Agora entrou o CSI Vitor aí.
Não, mas até a queimadura na pele que é mostrado lá, dá pra ver. Isso é verdade, é um fato científico, um fato de balística mesmo. Tira queima-roupa, forma aquilo.
E se lembrar também, na primeira temporada, Frank Castle lá, montando todos os kits dele pra ir pro pau lá, pra, as armas, as bombas, tudo mais e tal assim. Você acha que o cara não ia manjar balística,
velho?
Né? O mínimo de balística pra saber que o time não é dele? O mínimo, e daí fala... Caraca!
Por falar em balística, outra coisa que me incomodou também foi aquele tiro que a Amy acertou de 12 na perna do Pilgrim. Cara, ela tinha arrancado a perna do cara fora. O cara ainda lutou com o Frank Castle seis horas depois.
O poder da fé, meu amigo. O poder da fé.
E do roteiro.
É, o poder do roteiro, cara. Tomar no cu. Mas tudo bem.
É, então, indo lá pro finalzinho da série, que é onde desenrola.
Mas não acabou ainda.
O que mais que você quer reclamar da série? Porque o Vitor aí já tá vindo pro lado de cá, nosso,
não,
né?
Não, ainda assim, eu gosto da série. Eu vi defeitos na série, mas eu gostei da série.
E agora eu vi mais defeitos da série.
Pra mim, ali, se for pegar o terço final dos episódios ali, né, da temporada, eu encaro da seguinte forma. O Justiceiro só aparece realmente no último frame. Não sei se eu posso estar errado. Né?
Que ele é Zé dos gangsters lá.
Exatamente, que é tipo, a hora que a Madani liga pra ele oferecendo emprego, ele fala, não, porra, eu já estou ocupado, já tenho tarefa, alguma coisa. E daí aparece ele abrindo lá o galpão cheio de vagabundo.
Ele armou pros caras tá lá, inclusive.
E ele tá com a camisa, com a caveira dele, e matando. Então, tipo, é a hora que ele assumiu realmente o manto de justiceiro.
É, eu achei boa essa parte. Eu achei que a série terminou bem. Tipo, ela terminou com um final, entende o que eu quero dizer?
Não ficou... Bem final, né, cara?
É, mas não ficou com
bem final.
Não ficou com gancho pra outra parte. Entendeu? O justiceiro vai estar lá fazendo o trabalhinho dele, beleza, né? Bele buena. A Madani se acertou também.
Eu gostei do jeito que ele matou Billy Russo também.
Eu não.
Foi meio...
Não, você quer garantir que vai matar alguém, atira na cabeça.
Você não acabou de falar agora cedo aí que os caras com o tiro que tinha tomado a barriga ia morrer?
Mas você quer garantir? Atira na cabeça. Quer garantir?
Não, mas é que ali foi seco ali, ele só...
Porra, mas o Billy Russo já tava no bico do corvo ali.
Beleza. Quer garantir?
Mas tipo, eu gostei que não fez muito drama. Eu não tô entrando numa questão técnica de tipo, porra, o cara deu um tiro no, na têmpora direita, onde atinge, porra, sabe? Mas eu tô dizendo assim, não teve muito drama, não teve muito blá blá blá, porque deu pra ver que o Billy Russo quis puxar um papo, o Frank Castle pegou e só picotou ele de tiro ali, pronto, e acabou, entendeu? A cena foi seca, assim, se eu não me engano, não tinha nem música de fundo, nem nada, porra, foi...
Não, foi massa, só que, né? Ó, mas a questão é a seguinte, o capanga que tá lá no barracão, ele, do cara caído no chão, ele dá um tiro, ele dá dois tiros de fuzil na orelha, dentro da orelha do cara. Por que no Billy Russo, que é o vilão, é o cara que mais incomodou ele, que já sobreviveu às trocentas tentativas dele matar o cara não dá um tiro na cara do cara, não dá um tiro no peito?
Porra, é licença poética, meu amigo, você não tá na vida real, isso ali é uma série.
Beleza, vocês estão reclamando de tudo, eu não posso reclamar também, ô filho da mãe?
deve,
pode,
cara.
Pode e deve. Deve reclamar.
Mas são detalhes, né? Detalhes.
Só antes das considerações finais, eu queria assim saber de cada um o que vocês acharam desse mundo, que nem diz os nossos colegas do Zona E, Marvel Flix. O que vocês acharam? Já que tudo se encerrou, definitivamente tudo está encerrado, né? Já foi oficializado que todas as temporadas de tudo que eles tinham, né, desde Punho de Ferro, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Defensores, eu acho que, e Justiceiro, tudo volta para a mão da Disney, a Netflix não pode produzir mais nada. O que vocês acharam da construção desses universos e do modo que eles encerraram?
Deixa eu ir primeiro, que o Thiago deve ter uma coisa mais para falar aí.
Com certeza.
Cara, se for pegar, vamos lá, a trajetória da Netflix Marvel, né, cara? O começo era muito promissor com o Demolidor. Todo mundo pirou naquela série Demolidor no comecinho, cara. Não tem ninguém que faça, nossa, que lá era ruim. Que lá era promissor, era muito bom. O Jessica Jones, a primeira temporada, também foi legal. Só que entre, vamos colocar assim, aí você pega ali a segunda do Demolidor e o resto, assim, começou a se perder um pouco, tanto pela questão de a Netflix ficar muito refém do formato de 3 episódios, não sei se era uma coisa presa ao contrato, não sei se era uma coisa que o algoritmo mandava fazer, e também de uma cisão que, eu acredito que a Mel deve ter falado, alguns zoneando melhor, né, Thiago? Da cisão que teve entre a Marvel Television e a Marvel Cinema, do MCU, no caso. E aí começou a gente a perder a esperança de ver esses personagens, por exemplo, num crossover da Marvel no cinema, por exemplo. E foi aí que começou a dar uma desandada, assim, porque eu acho que, sei lá, eles queriam fazer uma coisa muito original, fugir dos aspectos do cinema, citando muito vagamente alguma coisa ali, aqui, sem influenciar muito na história, e acabou meio que se perdendo no formato. Me enxergo assim, entendeu? Ficou meio refém da parada. E acabou se perdendo, e até que ponto que a Disney falou, ó, vocês querem seguir? Pode seguir, mas não vai ter apoio nosso em nada, cada vez menos daqui pra frente. A gente vai produzir nossa série de verdade aqui, entre aspas de verdade, não sabe o que vai ser, né? Vamos produzir nossas séries do MCU aqui e vocês ficam com isso aí, tranquilo. Aí tipo, foi meio que caindo a coisa, caindo a audiência, caindo a qualidade e chegou nesse ponto.
Então, cara, eu gostei muito, eu não assisti Jessica Jones, assisti só um pouquinho de Luke Cage, não assisti Punho de Ferro. E então, e nem Defensores. O que que eu gostei? É, tanto a série do Demolidor quanto a série do Punisher são mais pé no chão, principalmente do Punisher. O Demolidor tem bastante coisa sobrenatural. A série é boa, muito boa inclusive. Uma pena que cancelaram, né? Tanto os dois. Agora, Punisher, gostei porque é bem pé no chão. Apesar do cara ser forte pra caralho, o cara aguentar pancada na cabeça com objeto metálico, o cara não ter fratura, né, ser baleado e sair de boa. Tá, isso, né, beleza. Mas é uma série pé no chão. É, não tem superpoder, não tem um superpoder, ele não enfrenta um cara com superpoder, entendeu? Isso que me atraiu mais a série. O cara, né, usa uma arma de fogo, quem gosta de arma de fogo, porra, vai reconhecer um monte de arma de fogo na série. Quem não gosta de um pouquinho de violência, né? Então foi por isso que eu gostei da série do Demolidor, do Punisher, do Justiceiro. O Demolidor eu gostei também, porque, cara, né, é uma série voltada pela parte de luta, tem a parte do que ele advoga, então eu gostei, né? Basicamente por isso, por ser as duas séries principalmente Punisher ser mais pé no chão.
Então beleza, antes do Thiago falar, deixei eu aqui, que senão o Thiago vai soltar o rage dele ali, né? quando a Netflix lançou Demolidor, porra, eu acho que todo mundo gostou. Então, todo mundo tinha de base ali o Demolidor do Ben Affleck, né? Daí saiu o Demolidor da Netflix, porra, todo mundo curtiu. Na emenda já saiu Jessica Jones, a Netflix já tinha anunciado que ia ser um mundo compartilhado. Todo mundo saiu correndo, saiu as notícias dos mais fãs de HQs que estava sendo tendencioso a virar os Defensores, que seria talvez um Vingadores genérico. E até nas próprias séries ali, dava aqueles indícios mostrando que eles sabiam da existência do próprio Vingadores. Eles não podiam citar nomes, mas você via ali em alguns easter eggs, alguns recortes de jornal, essas coisas. Só que daí até, isso aí foi comentado no nosso programa do Demolidor terceira temporada, eu senti o afastamento desses mundos, que, porra, isso aí incomodava pra cacete, parecia que tipo, tinha muito super bandido dentro de uma... É claro que Nova York é uma cidade gigantesca, mas parecia que ninguém se conhecia. Até o próprio Demolidor, em vez de falar assim, até no final da terceira temporada, falar assim, eu vou lá falar que o meu amigo não precisa mais cuidar da cidade por mim, se referindo ao Punho de Ferro, que o Punho de Ferro, a segunda temporada inteira dele, ele ficou com aquele peso na consciência, que ele fez uma promessa que ia cuidar da cidade em nome do Matt Murdock. Porra, isso aí é esquecido na terceira temporada do Demolidor. O Demolidor podia falar, não, vou lá avisar ele que ele não precisa mais cuidar da cidade por mim, porque eu tô de volta. O Justiceiro também. Porra, os mundos se afastaram. Depois que a Netflix anunciou que foi cancelado todos os contratos, parece que... Porra, você começa a analisar as temporadas, você olha assim, não, parece que eles já sabiam que essa merda ia acontecer, então vamos começar a afastar os mundos, que vai que com uma série a gente fica. E daí começa a fazer, que nem eu falo, o espectador de bobo, que fez a gente assistir, porra, sabe Deus quantos episódios, quantas horas de série, e pro no final não ter um final justo. Já que eles sabiam que o troço ia acabar, que nem. Na minha opinião, o Justiceiro, embora a história, o decorrer da história, teve barriga, foi ruim, foi chato, mas foi um final justo. O Demolidor também, a terceira temporada, foi um finalzinho justo até, o jeito que acabou a série. Não terminou com aquele tipo, ah, agora eu preciso assistir a próxima temporada.
Mas o Poindexter lá foi feito cirurgia com adamante e tal. Ou vibrando, eu não lembro. Ficou ainda um ganchinho, sabe? Ali, por enquanto, não teve gancho. O Billy Russo tá morto.
Não, mas ó, o Justiceiro também foi dado aquele ganchinho. Mas, tipo, foi isso. Não foi assim, tipo, porra, o que aconteceu com o vilão principal? Porra, sabe? Então, o Demolidor e o Justiceiro terminaram com um final justo. Não que a história foi boa. Mas terminaram com o final justo, mas eu acho que a Netflix, porra, pecou muito no caminho ali de querer unir esse universo. Thiago, solta a tua...
Então, eu quero fazer antes de tudo um protesto, porque eu tô pagando do hater aqui, e longe disso, eu sou um dos caras que mais defendeu esse universo Marvelflix aí de todos.
Com certeza.
Eu assisti tudo que saiu, todas as temporadas... das séries individuais, assisti os Defensores, assisti tudo. Eu gosto muito de personagens urbanos, né? Então, quando essa proposta aí desse universo da Netflix saiu, eu fiquei bem empolgado. Cara, como um contexto geral, eu curto mesmo, sabe? Eu entendo que você tem limitações de uso de direitos de personagens, você tem limitações orçamentárias, você tem que colocar a coisa naquela fórmula padrão da Netflix de 13 episódios ali e tal. Eu entendo isso tudo. Então, quando eu vou assistir uma série da Netflix, eu já vou com isso em mente. Né? Assim como quando eu vou assistir uma série lá do CW, eu sei que vai ter um novelão ali no meio e tal. Então, assim, ninguém vai enganado. Ninguém vai de bobo. Né? Quando você tá já consumindo muito desse conteúdo... você já entende que cada produtora tem a sua linha de criação bem estabelecida ali. Então isso não me incomoda. E eu sou um cara que eu já há muito tempo assumi pra mim não ter expectativa de nada. Né? Se uma série é anunciada, se um filme é anunciado, por mais que eu esteja muito empolgado pra assistir, eu não crio uma expectativa. Eu vou realmente... de coração aberto, de mente aberta, pra assistir aquilo ali, porque eu quero que uma história seja contada. Eu não sou o tipo de cara que fica puto porque, isso tinha que acontecer na série, né? Tinha que colocar ali aquele vilão porque no quadrinho é assim. Não, sabe? Se eu quiser a história exatamente como quadrinho, eu vou ler o quadrinho. Se eu quiser ver uma adaptação pra cinema, eu vou ver o cinema. E as pessoas têm que ter isso em mente. Então a gente brincou aqui, a gente zoou, fez o rage e tal, mas no geral, no plano como um todo, eu gosto bastante desse universo. Eu lamento algumas decisões que a Netflix tomou em relação a alguns personagens, como Elektra, Justiceiro, Rei do Crime, né? Personagens bons como o Mercenário e o Rei do Crime. Ela explorou pouco quando são personagens que se comunicam com diversos heróis ali, e outros como a Elektra, que ninguém gostou, sabe? A personagem foi super criticada desde a primeira aparição, os caras colocam uma série dos Defensores, que gira todo em torno dela. Então, assim, são as decisões que não dá pra você entender, né? E a Netflix não tá aí pra brincadeira, né, cara? O algoritmo dela só não é mais do Satanás do que o do Google. Os caras sabem exatamente o que você quer, o que você tá assistindo, o que você aprova, o que você desaprova. Então, poxa, se vai construir alguma coisa baseada na audiência, eu acho que algumas decisões ela tomou errada. O elenco do universo Marvelflix, eu gosto demais. Eu acho que todas as séries, todos os personagens principais ali, os seus protagonistas, encarnaram muito bem os personagens. É, os vilões são bem bacanas, são bem interessantes. Mas, foi como eu falei, né, cara? Você tem muita coisa diluída ali. Tem muita coisa esticada que não precisava ter. E isso cansa. Uma coisa que eu bato muito na tecla, eu falei lá no podcast que a gente gravou, lá no Zoneando, é o mercado de séries hoje, ele tem que começar a entender que o hábito de consumo influencia muito na produção e na distribuição. Assim como o mercado da música apanhou muito para aprender isso, mas hoje parece que eles tomaram um certo rumo. Hoje, o consumidor médio de série e filmes, o cara assiste, sei lá, 6, 8, às vezes 10 séries simultaneamente, né? E o tempo é curto. Às vezes você tem um final de semana e aí você divide só no tempo de, sei lá, escola, trabalho, faculdade, filhos, relacionamento. Então você tem um tempo curto ali. Séries que se alongam demais, séries que enrolam demais com coisas óbvias, né? Tipo, aquele personagem que aparece dizendo: ah, eu tenho aqui um super mistério que eu não posso te contar, mas eu quero que você me ajude. E todo mundo sabe que daqui a 3, 4 episódios ele vai contar. Então, tipo, conta logo essa merda, para de prolongar isso.
Eu fazer senti essa uma engalfinhada em Umbrella Academy aí.
Sim, também, é um ótimo exemplo isso. Então, sabe, hoje o cara que consome, ele quer ver a história andar, cara. Você não pode mais ficar se prendendo. Ah, quer dizer então que a gente não pode mais ter uma história com mistério, né? Uma história que te prenda ali? Pode, você pode ter. Só que faça bem feito, faça de uma forma envolvente. Se você tem bons atores, bons personagens e uma liberdade criativa que a Netflix tem, de não se prender à decisão de executivo, né? De nenhuma outra empresa, cara, deixa rolar. Se não tiver mais o que explorar, cancela e encerra. Não foi o que eles fizeram? Talvez se desde o início tivesse deixado as coisas correrem, muitas séries como Jessica Jones, Luke Cage, que são séries legais, mas que as pessoas droparam justamente porque não tiveram essa paciência para acompanhar. Então, já falei demais aqui, mas basicamente é isso. Eu gosto, tenho certas ressalvas, e eu espero que a Netflix tenha aprendido aí, e eu espero que a Disney, no seu canal de streaming, ela retome esse projeto, cara. Não sei se com os mesmos atores, mas são personagens bacanas e eu acho que tem espaço pra você trabalhar eles aí ainda.
Ah, mas tranquilo então, galera. Vamos então pra o momento Teletubbie, a hora do tchau, né?
Olha aí.
Galera, foi uma honra ter vocês do Zona E. Eu quero que vocês falem aí pros nossos poucos ouvintes, mas são ouvintes fiéis aí pelo que a gente vê na métrica. Aí, o que vocês são? Se vocês forem, os nossos ouvintes forem iniciar no podcast de vocês, qual podcast de vocês vocês aconselham? Sei lá, começa por tal, que a gente, porra, é um podcast legal, você vai ver qual é a nossa vibe total, qual que é o assunto que a gente trata, é o podcast de vocês que vocês indicam. Ó, galera, começa por aqui. E lembrando que eu vou deixar aqui no post o link do podcast que cada um deles vai indicar. Beleza? Vai lá, Denis.
Cara, assim, no Sala da Discord, a gente tem o... Cada episódio do Sala da Discord, assim, na temporada regular, foi muito... Teve uma personalidade muito forte, entendeu? Foi muito pessoal, assim, independente do episódio, se foi leve ou se foi mais pesado, assim. Então, cada um tem uma característica muito própria, assim, entendeu? Não tem uma, vamos supor, um equilíbrio. É, e foi proposital, a gente não fez isso pensando em equilibrar. A gente fez pensando mesmo em sempre trazer uma visão diferente. Mas eu diria que pro cara de entrada, assim, a gente tem não um, mas dois. E aí vai ser uma coisa que, tipo assim, já é uma coisa sobre o nosso passado e o outro é uma coisa sobre o nosso futuro, entendeu? Um deles pode ser o nosso programa 19, que a gente falou dos, entre aspas, novos donos da cultura pop, que o Thiago respondeu no inbox lá, que ele até chorou de rir lá uma hora lá que os caras brigaram por causa de Minion no programa, entendeu? Então é uma
isso
coisa...
Isso aí é bom, isso aí é bom, pode ouvir.
Ah, então o Thiago tava rage lá também.
Não, esse eu só tava rindo só.
É, cara. Ah, tá. Tem uma puta discussão séria por causa do Minion, tá ligado? Então é esse tipo de coisa. E o outro, que vai ser uma coisa que nós vamos tentar implementar no medida do possível esse ano, são os audiodramas. E no Natal nós fizemos um especial audiodrama, entendeu? E ele é muito sensorial. Ele é indicado que você ouça com fones de ouvido, entendeu? Porque tem movimentação de personagem, assim. Tem sensação de distância, assim, de movimento. Então foi uma coisa que deu um trabalho do caramba pra fazer, mas que ficou muito divertido pra quem ouve, entendeu? É curtinho, esse audiodrama é de 25 minutos, o outro cast é um tempo mais regular, normal de podcast mesmo, mas são duas opções, assim, pra quem quer entender o que é o Sala da Discórdia. Ah, e agradecer pelo espaço cedido aqui, agradecer por confiar na gente mais uma vez aqui, é sempre uma honra, um prazer, e sempre tiver um tema novo aí, que tivermos a capacidade de agregar alguma coisa, é só dar um toque pra gente aí.
Vamos lá. Bom, então, mais uma vez agradecendo aí o convite do Andrés aí, é um prazerzaço estar aqui no Variações. Bom, se tiver que indicar um programa do Zoneando, é porque, como eu falei, a gente trata de cultura pop como um todo, né? A gente tem ali algumas minisséries que a gente faz, né? Como músicas de desenho animados, games que fizeram 20 anos, filmes que fizeram 20 anos. Então a gente tem algumas séries, a gente trabalha com algumas listas, a gente faz alguns tops, então são programas bem mistos. Mas alguns programas que a gente gosta de fazer são esses estilo dossiê, sabe? São programas que têm um bom retorno. A gente escolhe um tema, seja uma franquia, um personagem, né, uma marca, e a gente vai e conta toda a história dela, como ela se criou, principais influências, enfim. Então, já que vocês falam bastante de filmes e séries aqui, eu vou deixar como indicação uma edição recente que a gente fez, que foi um programa falando sobre a história da Pixar, que é bem legal. A gente gravou naquele estilo que a gente gosta, contando a origem de todo o processo, como a Pixar, né, nesse caso, ela influenciou aí o mercado de animações como um todo, como ela nasce dentro da Disney, cria seus próprios rumos, depois volta uma espécie de fusão barra parceria ali com a Disney. Então é o tipo de conteúdo que eu acho legal que a gente faz. A gente procura passar bastante informação, mas sem perder o bom humor, que é a característica lá do Zoneando, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando alguma coisa séria, tem uma piadinha, tem uma gracinha, um trocadilho idiota. Então a gente trabalha um pouco nisso, né? A gente gosta de passar o conteúdo, mas sem perder aquele humor ali de papo de bar ali, bem, bem descontraído. Então eu recomendo aí, se for para indicar um bem recente, esse da história da Pixar, foi um bem legal que a gente gravou. E é isso, agradeço aí a presença, né, agradeço o convite, e sempre que vocês precisarem, é só chamar, estão convidados aí, Vitor, Andréas, mais uma vez, quando vocês puderem, apareçam lá, nos Zoneando, o convite está aberto aí, tem o nosso grupeiro lá também, se o Andréas puder deixar o link aí, que é bem bacana, é onde a gente se conhece, né, onde a gente faz amizade, troca ideia, que o bacana de estar gravando podcast aí, basicamente é isso, a gente não ganha nada, pelo contrário, tem que pagar para poder produzir,
bem,
mas
isso.
O retorno é em amizade aí, a satisfação de muita gente que para ouvir as nossas bobeiras semanalmente. É isso aí, valeu mesmo.
Senhores, senhoras, né, vocês principalmente do Zaniano, muito obrigado por estarem, né, aqui conosco.
Não fala Zoneando, é Zona E, porque o Denis é de outro lugar.
Olha só, rapaz. Então tá, muito obrigado aos senhores, muito obrigado. Né? Como eu andei, isso é uma honra. Sempre agrega. Se, né, se possível, logo gravaremos novamente, se vocês, né, assim quiserem. Senhores que estão ouvindo, muito obrigado, né? Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. E, né, até mais.
Muito obrigado. Foi uma honra para mim, tremenda, ter o pessoal do Zona E. É, vocês foram vocês são importantes pro Variações Cast. A gente teve muita influência através de vocês, principalmente eu como ouvinte, né? É, acabei me comunicando com o Thiago e tal. Porra, recebi o convite para gravar com vocês o programa do Justiceiro, daí já convidei justamente para o mesmo programa. Porra, é muito legal essa amizade, né, que você faz até em torno do podcast. É, mesmo como ouvinte, eu vejo a amizade que os ouvintes de podcast fazem. É, porra, as portas sempre estão abertas para vocês aqui, para os nossos ouvintes. Vou indicar para vocês sempre, para todo mundo que nos ouviu até agora. Eu agradeço muito, acompanhe nossas redes sociais. Eu sou o Andrés, estou me despedindo por aqui e fui.
Olha aí, ó, que viado.
Nossa, me sinto na NASA agora aqui até. Robozinhos falando escambau. Então, beleza, galera, vocês podem começar a gravar a faixa de vocês aí.
Eu tô gravando faz tempo.
Então tá beleza.
Mas o cara falou pra botar só quando ele desse a ordem, cara. Você é rebelde, hein?
Ah, eu sou mesmo.
Putaço.
Não é você que vai editar, né?
Pau no cu do editor.
Denis é desses. Quando é ele que vai editar, ele alopra. Já tô avisando.
Enrolar um pouquinho de isso que os caras fazem. Os caras enrolam. Opa, cerveja.
Opa, olha aí. Olha
aí. Isso que os caras do Netflix estavam fazendo na hora.
Eu preciso beber pra encarar esse trecho do podcast, senão.
Aquele miolo chato pra cacete, que a única coisa que não me sai da cabeça, eu já falei lá no Zoneando, que é a porra do envolvimento do Billy Russo com aquela psiquiatra. Puta troço chato que não anda, que se somar todo o envolvimento
dele. Foi deles, só pra mim que cortou o áudio?
Não, cortou pra caramba também.
Então pode voltar do começo do raciocínio, André.
Porra.
Cortou pra caraca.
Cortou tudo. Foi o. Você foi, agora foi começar que foi.
Basicamente, você falou assim, então, obrigado. Cortou tudo.
Então tá, beleza. Então, voltando aqui pro segundo bloco, a gente pode ir pra parte chata. A parte chata é que é aquela parte onde o Denis falou. Falou. Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Ah, tá. Porra, caralho.
Eu tinha que ter combinado com vocês e não ficar quieto um pouquinho.
As vinhetas desse podcast foram produzidas por Edições Mil. Saiba mais em twitter.com/ediçõesmil ou entre em contato pelo e-mail ediçõesmil@gmail.com e peça seu orçamento.